Cerca de 80% dos brasileiros não controlam suas finanças. Eu vou repetir. 80%, 8 em cada 10.
Isso não é só o caso não, né, Lincoln?
Pior que é. É o que revela uma pesquisa sobre educação financeira realizada em todas as capitais pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Mas no meu caso eu não controlo as contas, mas eu deixo quem controla tomar conta, que é,
né,
a primeira-ministra lá em casa.
Assim é bom, né? Uhum. De acordo com essa enquete nacional, Lincoln, participaram 656 consumidores. O brasileiro está despreparado para lidar com as contas pessoais, independente da classe social, tá? 8 em cada 10, como você falou, não sabem como controlar as despesas.
Bom, a consequência desse desconhecimento é praticamente óbvia, né? Ou você termina o mês no vermelho, ou no máximo aquele 0 a 0 na conta corrente, que não te permite fazer uma poupança para uma emergência ou até mesmo para alcançar um sonho de uma forma mais simples do que financiando em 72 vezes, né, com juros astronômicos.
E pagando dobrado, né?
É.
Então vamos conversar sobre esse assunto, né, para detalhar inclusive essa pesquisa sobre educação financeira e também dar algumas dicas aí, você pode até anotar, como controlar os gastos pessoais. Nós convidamos a economista do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, Luísa Rodrigues. Bom dia, Luísa, obrigado por nos atender.
Bom dia a todos os ouvintes.
Pois é, você viu aí que nós já temos aqui um exemplo,
já,
né?
50% da bancada aqui já sofre desse mal. Mas eu soube neutralizá-lo, Luísa.
Luísa. Já tem alguém para controlar.
Pois é, né? Agora, o que está acontecendo?
Extremamente controlada, diga-se de passagem.
O que acontece, hein? Por que esse descontrole? O brasileiro está gastando mais do que ganha? Ou não sabe mesmo, gasta muito? Como é que funciona isso?
A impressão que a gente teve a partir dos resultados da pesquisa é que o brasileiro, em grande parte, ele não se preocupa, uhum, né? Ele não sabe o valor das contas do próximo mês. Nós fizemos perguntas bem simples.
Ah,
não é você sabe o que você vai ser daqui a 10 anos. É o valor das contas do próximo mês.
Uhum.
Então, e muitos não se preocupam. E mesmo entre as pessoas, né, nós perguntamos também, você tem dinheiro guardado, né? O que você... Por quanto tempo você sobreviveria se perdesse o emprego, né? Muita gente não, maioria não sobreviveria nem 3 meses com o mesmo padrão de vida. E o que nos surpreendeu muito é que essas pessoas que não têm dinheiro para nada, se elas ganhassem um dinheiro de grátis, né, 5 vezes o valor do salário delas, elas gastariam esse dinheiro. Ou seja, mesmo se ganhando dinheiro, elas ainda assim consumiriam, não tem aquela cultura de poupança.
Uhum. Eu acho interessante que essa pesquisa, acho muito legal essa iniciativa do SPC Brasil, porque a SPC Brasil é ligado à Confederação dos Dirigentes Lojistas, quer dizer, vem dos próprios vendedores a ideia de uma educação financeira. A gente pensa assim, a princípio eles querem é que gaste mesmo, mas querem que gastem bem para continuar gastando sempre, não é, Luísa? Acho que é essa a lógica, né?
Tem que gastar de maneira inteligente, lembrando que assim... Ninguém quer um consumidor inadimplente, uhum, nem o lojista e nem o próprio consumidor, né? Porque o lojista gostaria, né, que o consumidor gastasse, comprasse o melhor produto, mas de uma maneira planejada também, até para não ficar inadimplente.
Uhum. Perfeito.
Agora, quais são as principais consequências desse descontrole para o conjunto da economia? Porque a gente tem... O Brasil tem uma taxa de inadimplência esquisita, né? Às vezes sobe demais, às vezes desce demais, mas mesmo com esse, com esse momento aí que a gente tá vendo, a gente tem visto as taxas de inadimplência, pelo menos no varejo, caírem, né? Qual que é o efeito desse descontrole? Como compatibilizar esse dado? Que eu acho que tem total ligação com a realidade mesmo, porque com as pessoas que a gente tem à nossa volta, né, a gente vê que essa é mais ou menos a realidade. As pessoas não têm, eu mesmo não tenho total controle sobre as minhas contas, como já mencionei, assim, terceirizo isso para uma esposa que faz isso muitíssimo bem. Mas... como conciliar esse dado? A gente vê inadimplência no varejo recuando com um descontrole que talvez esteja ligado até a um crescimento da renda que vem acontecendo nos últimos 10 anos. de maneira bem intensa, menos intensa agora, mas bem intensa nos últimos 10 anos?
Na nossa visão, a queda da inadimplência, ela realmente ocorreu, né? Agora, por que ela ocorreu? Não porque o consumidor está mais consciente, e sim porque os bancos estão restringindo um pouco o crédito.
Uhum.
Então, a gente vê o crédito crescendo menos. Uhum. Então, claro, com menos gente tomando crédito, é natural que menos gente fique inadimplente. Uhum. Não necessariamente porque o consumidor quis assim, mas possivelmente porque ele não teve acesso a mais linhas de crédito.
Isso então, depois de um boom de crédito que a gente teve aí nesses últimos 10 anos, né? Porque a gente saiu de uma situação de crédito quase zero, focado no consumo, para uma explosão do crédito nesse período.
Exatamente,
não foi?
Teve um período aí de um grande crescimento.
Os bancos aprenderam um pouco com esse processo, né?
Ou ficaram um pouco receosos, né? O crescimento econômico foi menor, né? Esses últimos 2 anos, eles ficaram um pouco receosos. Uhum. E realmente eu acredito que faz sentido, né? Quando você pergunta para a população e a maioria não tem dinheiro nem para sobreviver 3 meses, imagina como ficaria uma conta para pagar se houver um aumento do desemprego.
Agora, qual desses dois elementos você acha que leva mais a um descontrole, a uma possível inadimplência? É o excesso de consumo, essa cultura do imediatismo, essa coisa de quem tinha um desejo de consumo represado e a partir da ascensão dessa nova classe média começou a consumir e consumir e consumir? Ou é o fato de não estar preparado para as intempéries econômicas e principalmente para a extrema rotatividade do mercado de trabalho brasileiro, porque a gente está tendo baixos índices de desemprego, mas a gente continua com uma rotatividade no mercado de trabalho brasileiro que não tem comparação com nenhuma parte do mundo, né? Em poucos lugares no planeta se troca tanto de emprego, se é demitido com a frequência que se é demitido no Brasil. Qual desses dois elementos, o excesso do consumo ou excesso de rotatividade, a senhora acredita que é mais responsável por esses sobressaltos que a gente tem eventualmente na vida econômica do brasileiro?
Acredito que é um conjunto dos dois.
Uhum.
Mas em especial é o impulso, né? Comprar por impulso. A gente viu na nossa pesquisa que mesmo entre famílias com renda mais alta existe descontrole financeiro, ou seja, não é a falta de dinheiro. É a falta de controle.
E eu fico imaginando o impulso que vem por aí com Copa do Mundo e o mercado de televisores, né?
Exatamente. Então, muita gente, né, a gente perguntou para as pessoas, você analisa a sua situação financeira antes de comprar? Né, e 36% das pessoas nos disseram, 36% nos disseram que nem sempre analisam.
Uhum.
Ou seja, compram, depois vão ver como pagam.
Agora, a senhora falou
primeiro
também...
Primeiro ver se a prestação cabe, né?
A senhora falou também assim, que poucos sabiam pouco ou nada sabiam, né, a maioria, sobre as contas regulares que deveriam pagar no mês seguinte, né? Eu gostaria de saber qual é a principal, dentro dessa enquete, qual é a principal dificuldade apontada pelos consumidores de todas as classes, né, para controlar as finanças? O que eles alegam?
A maioria alega realmente falta de disciplina, né? Então, assuntos relacionados. Então, eu não tenho disciplina, eu não consigo unir as informações, eu não lembro, não tenho tempo. Né? Então, mais de 50% dos consumidores alegou esse tipo de coisa.
A senhora acha que, por exemplo, já que há tanto despreparo, né, poderia levar isso para a escola, vamos dizer assim, ensinar finanças na escola, seria um passo para evitar a inadimplência?
Seria um passo, acho que não só na escola, como na família, uhum. Né? A gente vê que muitas
pessoas... Mas famílias que não sabem, fica difícil de ensinar, né?
Sem dúvida, não, tem um conjunto aí. Né, tanto na escola quanto na família. Muitos pais até são controlados e falam, agora
não.
Eu quero dar tudo para
o
meu filho.
Uhum.
E acaba perdendo
acaba estragando,
conhecimento.
Né?
É um conjunto, né?
Nós estamos conversando com Luísa Rodrigues, que é economista do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, nos falando sobre uma pesquisa interessantíssima que mostra que 80% dos brasileiros não controlam suas finanças. Você disse aí pra gente, Luísa, que cerca de 36% disseram que controlam, né, eventualmente, dá uma olhada. Eu fico pensando assim, uma parte enorme não controla. Os que controlam ainda tem aquela questão que boa parte controla, mas não sabe controlar da maneira mais correta. Ou seja, pensa quase que exclusivamente no curto prazo. Não estende esse controlar para o médio e para o longo prazo. Eu estou correto no meu pensamento?
Está correto. Pergunto... Acho que está totalmente correto. Acho que a gente pode dizer aí, a partir desse resultado da pesquisa, que muito pouca gente controla as contas e quem controla faz o mínimo, que é pagar as contas em dia. Muito pouca gente tem a cultura de se preparar para uma eventualidade. Então, aquela regra básica, né, você precisa ter 6 meses do seu salário guardado, muito pouca gente faz.
É porque também, às vezes, não dá, né, Luísa? Não está faltando também um pouco de dinheiro? Quer dizer, paga todas as contas, acabou o dinheiro, aí não dá para guardar, né?
Essa é uma discussão que a gente até teve, mas a nossa pesquisa mostrou que não. Existem povos muito mais pobres que os brasileiros, e o maior exemplo são os chineses, né?
Com taxa de poupança bem melhor, né?
Exatamente. Uhum. Então, o nosso dado foi bem nessa linha. A gente viu que tem pessoas mais pobres que poupam, sim, e pessoas mais ricas que não poupam. Então, aí,
então, não é uma
questão de ajustar o orçamento, assim... Lógico que temos exceções extremas, né? Mas é uma questão de ajustar o orçamento mesmo.
Agora, diante desse raio-x preocupante sobre as finanças pessoais dos brasileiros, eu gostaria de saber, se a senhora pudesse dar uma dica, o que o consumidor deve fazer para sair do vermelho e equilibrar suas contas?
Ou aquele que não chegou no vermelho ainda, ter um bom controle de gastos, um controle menos pontual, mais de longo prazo, né?
Tem duas dicas importantes. Quem está no vermelho tem que sentar numa mesa e fazer uma lista de todas as suas dívidas. Faz a lista e troca todas elas por uma só. Uhum. Né? De preferência, um crédito consignado para quem tem acesso ou quem não tem um crédito pessoal. Por que eu digo isso? Porque ter uma dívida só é mais fácil de controlar. Né? Enquanto estiver pagando essa dívida, não faça novas dívidas. Agora, para quem está no zero a zero, existe uma dica que é muito fácil. No começo do mês, quando você receber o seu salário, já poupe naquele dia e só se permita consumir o restante.
Uhum.
Fica mais fácil de poupar assim.
E assim, ninguém vai conseguir guardar 6 meses de salário. Eu ouvia com mais frequência a dica de se guardar 3 meses. 6 meses eu confesso que é um pouco novidade para mim. Mas ninguém consegue guardar 3 ou 6 meses de salário de uma hora para outra.
Claro.
Qual seria o percentual ali razoável para se começar a guardar nessa perspectiva de se juntar pelo menos 3 meses de salário?
Eu comentei os 6 meses porque o período médio de recolocação profissional no Brasil é de 7 meses.
Uhum.
Então, o consumidor precisa estar preparado para ficar 6 meses desempregado. Claro que ninguém quer isso, mas precisa estar preparado. Por isso eu mencionei os 6 meses. É importante que a pessoa economize no mínimo 5% da sua renda por mês. Isso é bem mínimo. Pensando aí na aposentadoria, o que se recomenda são 10%.
Uhum.
Claro que cada um tem que ajustar o seu orçamento, mas poupar menos que 5% é bem preocupante.
Você falou sobre percentual, acho que um percentual também que ficou um pouco clássico aí nas dicas é esse de não ter um conjunto de compromissos, né, que ultrapasse 30% do salário, né, isso de compromissos de longo prazo, né, entre qual é esse percentual assim ideal?
Não tem um percentual ideal. Quanto menos você ganha, menos você tem que comprometer com contas extras.
Uhum.
Né? Então, numa renda média, aí pensaríamos que 30% é um limite máximo realmente. E de cada R$1.000 que você ganha, economize pelo menos R$50.
Agora, Luísa Rodrigues, adquirir bens, por exemplo, é uma forma inteligente de gastar, por exemplo, comprar um carro a longo prazo, apesar de pagar juros? Quer dizer, você pelo menos está gastando com uma coisa que é um bem durável. E é uma forma inteligente de gastar?
Raramente vale a pena, raramente.
Por causa de todo o custo agregado, né?
E por causa da depreciação.
Uhum.
Então, comprar um carro é um investimento que te faz perder 10% no primeiro ano. Quase ninguém investiria numa estratégia assim. Lógico que o carro tem a questão do conforto, mas ele deve ser pensado como um consumo e nunca como um investimento. A não ser que você for um vendedor, né? E venda de carro. Mas raramente vale a pena fazer um investimento. Vale muito mais a pena colocar na poupança.
Luísa, eu adotei para mim uma estratégia, quero saber se você valida ela para outras pessoas. Eu concentrei praticamente a totalidade dos meus gastos, a não ser naquilo que não é possível, no cartão de crédito. Obviamente, nunca me permitindo parcelar ou dividir ou atrasar o cartão de crédito, porque os juros do cartão de crédito para esse tipo de, para essa modalidade de crédito, né, de parcelar, são escoxantes, né, são praticamente um assalto à mão armada. Mas uma forma de eu primeiro ter ali muito fácil o controle de tudo que eu gastei, onde que eu gastei, como que eu gastei, eu consigo analisar um pouco meu comportamento de consumo, fica fácil então de passar em revista o meu consumo, e também porque é uma forma de fabricar dinheiro, né? Porque os pontos do cartão de crédito também acabam servindo para muita coisa. Acho que muita gente consegue fazer isso, né? De sair multiplicando as possibilidades. Você acha que é uma estratégia válida? Repetindo, desde que você não entre no tal rotativo.
Se você pagar a parcela inteira do cartão de crédito e ainda conseguir poupar um pouquinho, é uma estratégia válida.
Perfeito. Bom, nós estamos conversando, repito, com Luísa Rodrigues, que é economista do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, trazendo para a gente esse raio-x aí, né? Um pouco preocupante sobre as finanças pessoais do brasileiro, que 80% dos entrevistados no universo, que eu acho que é uma boa amostragem, 656 consumidores, 80% não controlam os seus gastos, e como a gente já havia até conversado aqui com a Luísa, os que controlam talvez não saibam fazer da maneira mais adequada. Luísa, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez, e as perspectivas para, concluindo a nossa entrevista, perspectivas para o ano de 2014, pelo menos o começo do ano, não são as melhores por conta do cenário econômico de um modo geral, especialmente para os países emergentes. Qual é um momento como esse? Exige mais atenção, mais conservadorismo ainda do consumidor?
Sem dúvida. Exige mais conservadorismo, e não só isso, o crédito está ficando mais caro porque a taxa Selic está subindo.
E aí vai ficar difícil, inclusive, essa operação que você sugeriu aí, de trocar várias dívidas por uma dívida só, né? Quem puder, faça isso mais rápido, né?
O mais rápido possível. A gente aqui no SPC observa que é normal, no começo do ano, uma alta de inadimplência. Ou seja, se você for se preparar, você vai conseguir evitar essa situação.
Pois é, outra coisa importante ali é que às vezes as pessoas ficam assim, eu estou pagando 1,2% eu estou pagando 1,8% de juros, aí estão me oferecendo aqui 1,2%. Quem não é muito afeito à matemática, o brasileiro de um modo geral não é muito afeito, pensa assim, 1,8, 1,2, a diferença é quase não, a diferença é de 50%, né? A gente tem que começar a enxergar os juros como eles realmente são, ou seja, botar uma lente de aumento e ver que aquele 1, alguma coisa, o que vem depois da vírgula, pode ser muito perigoso, né? Então, tá atento para essa conta, que no caso de 1 não é muito distante de 2, só na tabela, quando se trata de juros, o 2 é o dobro de juros que você está pagando, né?
Lembrando que o site do Banco Central do Brasil tem uma calculadora financeira disponível para o cidadão, em que ele pode fazer essa conta, se vale a pena trocar a dívida.
Perfeito. Okay. Boa dica também. Luísa, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Excelente dia, que a gente tem um 2014 de mais consciência financeira e consciência para o consumo, né? Consumo consciente em todo o país, que ninguém deixe de consumir, mas que saiba consumir, porque o consumo com consciência, com responsabilidade, ele gera mais consumo, né?
Sem dúvida.
Obrigado mais uma vez, Luísa. Excelente
dia. Bom dia a todos os ouvintes.
Um bom dia, um bom fim de semana.